Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por Espíritos Diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama A Reivindicação. Capítulo 10, item 17. De o Evangelho segundo o Espiritismo. João, Bispo de Bordeaux, 1861. Sejam tolerantes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam elas. Julguem com severidade apenas as próprias ações, e o Senhor usará de tolerância para com vocês. Da mesma maneira que usam para com os outros. Apoiem os fortes, encorajando-os a prosseguir no bem. Fortifiquem os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o menor arrependimento. Mostrem a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas asas brancas sobre as faltas humanas. Escondendo-as dos olhos daqueles que não veem senão o que é impuro. Compreendam a misericórdia infinita do Pai e não esqueçam nunca de lhe dizer pelo pensamento, mas principalmente pelos atos. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Compreendam bem o valor dessas sublimes palavras, não só sua letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que pedem ao Senhor quando solicitam o seu perdão? Somente o esquecimento das faltas que cometeram? Se Deus se contentasse em esquecer suas faltas, ele não os puniria, mas também não os recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio pelo bem que não fizeram. E menos ainda pelo mal que praticaram, mesmo que esse mal tenha sido esquecido. Ao pedirem a Deus para que perdoe seus desvios, peçam a Ele a graça para não mais cometê-los e a força necessária para entrar em um novo caminho de obediência e amor, no qual, junto com o arrependimento, poderão somar a reparação do erro. Quando perdoarem seus irmãos, não se contentem em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu é, na maioria das vezes, muito transparente aos olhos de vocês. Ao perdoarem, coloquem também o amor. Façam aos outros o que gostariam que o Pai Celestial fizesse por vocês. Troquem a cólera que desonra pelo amor que purifica. Preguem, dando o exemplo dessa caridade incansável que Jesus ensinou. Preguem como ele próprio fez durante o tempo em que viveu na terra e como ainda prega, sem cessar, desde que retornou ao plano espiritual. Sigam o modelo, sigam seus passos, porque eles o conduzirão a um lugar de refúgio. Onde encontrarão o repouso após a luta. Como Jesus, carreguem sua cruz e subam com coragem o martírio, pois no seu pico está a glorificação. A reivindicação. Há muito desejava Saturnino Peixoto o interesse de algum homem público para favorecê-lo na abertura de certa estrada. Para isso, conversou, estudou, argumentou. Concluiu, por fim, que a pessoa indicada seria o deputado Otaviano, recém-eleito, homem ao qual se referiam todos da melhor maneira, pela atenção e carinho com que se dedicava à solução dos problemas da extensa região que representava. Depois de ouvir o escrivão da cidade, Saturnino escreveu longa carta, detalhando a sua reivindicação. E ficou aguardando a resposta. Correram dias, semanas, meses, nenhum aviso. Revoltado, Saturnino começou a criticar a conduta política do deputado, que nem sequer lhe respondera a carta. Sempre que se lembrava do assunto, criticava o político, censurando-o fortemente, e envolvia todos os homens públicos em condenação violenta. Nada valiam as ponderações da companheira Dona Estefânia, espírita convicta, que lhe pedia para perdoar e esquecer. Passaram 3 anos até que a solicitação caducou. Saturnino, obrigado a desistir da ideia, guardou, contudo, profundo ressentimento do político que terminava o mandato. Certo dia, porém, mexia nos guardados de velha prateleira no escritório, quando encontrou, surpreendido, entre livros e papéis deixados às traças, a carta que escrevera ao deputado dentro de um envelope selado e recoberto de pó. Saturnino se esquecera de enviar a carta. Hilário Silva. Meus irmãos, a mensagem dos Espíritos nos chamando ao perdão, a lembrança do maior exemplo que nós tivemos até hoje de perdão, que foi o exemplo dado pelo nosso irmão maior Jesus. E as situações cotidianas que todos nós passamos e que são sempre oportunidades de exercitar o perdão, oportunidades de aprender a perdoar, oportunidades de distribuir amor ao invés de maldade, ao invés de truculência, ao invés de agressividade. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós dizemos a oração que o Mestre nos ensinou e pedimos ao Pai perdão e dizemos que vamos perdoar os outros. Porém, nós dizemos as frases de maneira automática e quando chega na nossa vez, nós ignoramos os ensinamentos, ignoramos a nossa fé e agimos como se não soubéssemos da necessidade de perdoar. Nós nos revoltamos, nós nos enfurecemos, nós nos enchemos de raiva e muitas vezes de ódio e não praticamos a lei do amor. Vejam, irmãos, que enquanto nós estivermos nesse tipo de sintonia inferior, nesse tipo de vingança que nós fazemos toda vez que emitimos um pensamento negativo a alguém que fez alguma coisa que nos desagradou, toda vez que estivermos nesse tipo de sintonia, irmãos, nós estamos reforçando a nossa inferioridade. Nós estamos cavando um buraco mais fundo para os nossos próprios pés. E depois fica sempre mais difícil suplantar os nossos próprios erros, porque eles se tornam cada vez maiores, porque nós não os corrigimos. Muito pelo contrário, nós nos esbaldamos nos erros e ainda achamos muitas vezes que estamos repletos de razão. Qual é a razão para não perdoar, irmãos. Os irmãos vão dizer e vão lembrar de inúmeras razões. Agora perguntamos: qual é a razão para não seguir a lei do amor ensinada pelo Mestre Jesus? Qual é a resposta, irmãos? Muitas vezes emudecemos diante desta pergunta, não é, irmãos? Porque a resposta é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inferioridade moral. Essa a resposta, irmãos, para não seguirmos a lei do amor. Jesus tinha todas as razões do mundo para não perdoar a humanidade, para não perdoar os irmãos que o crucificaram. No entanto, ele perdoou e pediu ao Pai que os perdoasse. Irmãos, é a nossa vez. É a nossa vez de aprender. É a nossa vez de praticar. Precisamos estar em sintonia com o nosso Pai. Precisamos estar em sintonia com o nosso Mestre para nos fortalecermos nesta nossa caminhada de purificação espiritual. Se nós não aprendermos a perdoar, nós ficaremos encarnações e mais encarnações, como que patinando em nossa evolução. Tirar de nós a inferioridade é fundamental para a nossa evolução. E nós só vamos conseguir purificar o nosso espírito quando nós realmente praticarmos a lei do amor. Amor é caridade, irmãos. Caridade em ação. E ela deve ser praticada todos os dias, todas as horas, em todas as situações em que nós estivermos, mesmo nas mais corriqueiras, mesmo nas mais simples. Nós devemos pensar sempre: quais são os meus erros? Eu vou corrigir os meus erros. E podem ter certeza, irmãos, que quando nós corrigimos os nossos erros, sem esperar que os outros corrijam os deles, nós conseguimos para nós mesmos a paz, a tranquilidade. E nós vamos assim viver de maneira mais feliz. Ao passo que, se formos viver para esperar os outros corrigirem os erros deles, sem olhar para os nossos próprios erros, de nada adiantam as nossas leituras, de nada adiantam as nossas meditações, de nada adiantam as nossas visitas aos templos religiosos, porque nós não estaremos cumprindo a nossa parte. Nós não estaremos fazendo o nosso trabalho. Assim, irmãos, é momento de reflexão, é momento de renovação das nossas condutas, é momento de renovação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. O Mestre voltou em espírito para nos mostrar que a vida continua. O mestre voltou para nos mostrar que o amor vence o mal e cura todas as chagas. Até hoje, queridos irmãos, o mestre segue à nossa frente, protegendo o nosso planeta e aguardando que cada um de nós possa aprender a sua lição maior, a lição do perdão, a lição do amor. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria. Que possamos aproveitar, crescer, evoluir. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.